Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Eu me chamo José Mário e hoje tenho a honra de apresentar mais um Pontapé Inicial. Hoje estou com a companhia do Matheus. Fala, Matheus.
Fala, Zé. Fala, Renan. A gente vai fazer aí análise das partidas, partidas movimentadas, cheio de gols, muita coisa para falar, teve clássico. Então, vamos aí, mais uma oportunidade.
E também tem ao meu lado aqui o Renan. Fala aí com a rapaziada, Renan.
Alô, José Mário, alô, Matheus, alô, ouvinte da Áudio Ativo. Uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. E vambora, não fala de muita conversa não, vamos falar de bola logo, que é o que interessa.
Renan lançou a braba, vamos logo direto para os jogos. Bom, vamos começar com um jogo das 11 horas de domingo entre Botafogo e Fluminense. As equipes empataram em 1-1, com o primeiro gol do Fluminense do Kevin sendo contra. Ele teve uma polêmicazinha, se era gol do Fred, se não era, mas no final o árbitro deu o gol contra do Kevin, e o Botafogo empatou com o Caio Alexandre já no segundo tempo. Matheus, o que você tem a dizer sobre a partida?
Então, olhando mais do lado agora do Botafogo, eu acho que a tônica se repetiu. Parece até que a gente está repetindo os pontapés, porque, de novo, o Botafogo joga bem, joga melhor que o Fluminense, na minha opinião, mas não consegue ser efetivo. O Botafogo erra muito no terço final do campo. No primeiro tempo teve várias chances ali. O Calu teve uma chance que ele tentou cruzar pro Babi e o Babi chegou atrasado. Entre outras chances que o Botafogo não conseguiu aproveitar. Num cruzamento, o gol do... que foi praticamente do Fred, mas a bola não entrou na cabeçada do Fred. O Vitor Luiz conseguiu tirar em cima da linha. Mas depois o Kevin se atrapalhou ali e acabou botando pra dentro do gol. O Botafogo, mais uma vez, empata um jogo que poderia ter ganho. O Fluminense, com várias dificuldades, principalmente na bola aérea, o Botafogo ganhou todas as bolas aéreas. Impressionante como a defesa do Fluminense vai mal nesse quesito. Tanto que teve bola no travessão do Babi, vários lances em que o Botafogo facilmente teria aberto o placar ou até virado o jogo e não conseguiu ser efetivo. Segue sentindo muita falta do Luiz Henrique. Agora o Bruno Nazário ficou fora e mais uma vez o time sentiu. Então agora começa a se preocupar, porque o Botafogo já passou do nível aceitável de se perder pontos jogando bem. Agora o Botafogo já está na zona de rebaixamento, numa situação muito ruim, só não ficou pior, porque os resultados foram ligeiramente favoráveis ao Botafogo. Se os concorrentes diretos tivessem vencido, a situação estaria muito pior. O Botafogo hoje é 19º e o time que está abaixo dele, se não me engano, tem 2 jogos a menos. Então, hora de ligar o alerta. O Botafogo não pode mais perder ponto como perdeu nessa partida. Apesar de ser um clássico, não pode continuar jogando assim, tão melhor do que os adversários, e seguir perdendo pontos.
Matheus, como você falou, parece até ser uma pauta repetida, né? O Botafogo joga bem, mas segue empatando ou perdendo, não conseguindo o resultado. Mas agora teve um comando novo, só que os problemas são antigos. É a mesma coisa de sempre. O que você está a dizer sobre isso daí?
O Lazzaroni apresentou algumas mudanças já, né? Tá certo que ele assumiu na sexta-feira, não teve muito tempo de dar treino, mas como ele já estava lá, talvez ele já tenha implementado algumas coisas que ele estivesse observando. O Calu jogou pela direita, né? Ele vinha atuando ou mais centralizado ou pela esquerda, com o Autuori. O time jogou num 4-1-4-1, quando estava sem a bola, com o Foster entre as linhas ali, não descendo para fazer um terceiro zagueiro, fazer uma linha de 5 atrás. E o Caio Alexandre teria tido bastante espaço para subir. Então, assim, como o Matheus falou, o Botafogo muito intenso, com uma marcação muito pesada, mais concentrado, mais organizado, não controlou, não foi muito melhor que o Fluminense, mas foi melhor, né? Um jogo que era agradável, era equilibrado, e o Botafogo era melhor. O Calu, na ausência do japonês, do Honda, né? Ele virou uma referência técnica da equipe ali, boas jogadas surgiam do pé dele, né? O lance mais perigoso do Botafogo no primeiro tempo foi um cruzamento dele pro Juan, que acertou a trave. Foi um lance desse. Ora, eles se aproximavam mais do Babi para não deixar o centroavante sozinho. Ora, ele abria para a ponta para tentar jogar junto com o Kevin, ou abrir um espaço para a subida do Renteria, que também obrigou num lance obrigou o Muriel a fazer uma boa defesa, o colombiano. Mas enfim, eu acho que tem já alguns pontos de algumas mudanças propostas pelo Lazzaroni, mas tem que apresentar mais, né? Tem que apresentar resultado.
E eu acho que um ponto só para ilustrar como o Botafogo é inefetivo: o Botafogo teve 17 finalizações no jogo contra 8 do Fluminense. Só que finalizações no gol foram 6 do Botafogo e 5 do Fluminense. Você faz uma proporção, é enorme a quantidade de chances que o Botafogo perde durante o jogo. Isso aí, acho que vai... Não tem muita explicação, não sei se o técnico resolve uma questão dessa, não sei se é emocional dos jogadores que estão sem confiança. É meio inexplicável o que acontece com o Botafogo.
Só para complementar, que já são 10 jogos sem vencer, né? Então, o Botafogo é o pior mandante do campeonato, são 6 pontos só conquistados em casa. Tem que voltar a vencer, 10 jogos sem ganhar. A gente está na 13ª rodada, né? Não é aceitável, 1/3 do campeonato já foi.
Vocês acham que o Lazzaroni merece essa chance de ser tendo efetivado no Botafogo?
Eu acho que é uma aposta válida. Se você olha hoje para o mercado de treinadores, você não vê grandes opções assim para o Botafogo conseguir se reforçar de um técnico que iria chegar agora, não ia conseguir treinar. Dificilmente ia conseguir implantar uma filosofia nova em pouquíssimo tempo. E o Botafogo precisa de resultado. Eu acho que agora, nesse momento, nada melhor do que uma pessoa que já estava dentro da casa, conhece os jogadores, normalmente... Isso foi falado na transmissão por um ex-jogador, não lembro qual era, que normalmente o auxiliar técnico tem um carinho do grupo, porque normalmente ele é o elo entre o grupo de jogadores e o treinador, então ele acaba ouvindo muitos problemas, então ele tem um carinho, ainda mais o Lazzaroni, que tá no Botafogo há um tempo. Acho que é uma aposta válida. O Lazzaroni, ele não vai fazer milagres, mas acho que, como o Renan destacou, ele já fez algumas mudanças que impactaram no jogo do Botafogo. E é uma aposta barata e caseira. Acho que ficou bem. Ficou numa medida boa.
Eu acho que barata é a palavra. Além de analisar as opções que tem no mercado, você tem que ver, o Botafogo precisa ver o que cabe no orçamento, né? Não dá para sonhar com o Thiago Nunes, com o Dorival Júnior, com o Roger Machado. São treinadores que estão fora da realidade hoje do que o Botafogo pode pagar. Isso restringe ainda mais, né? A torcida fez uma campanha muito grande pelo português. Ricardo Sapinho, né, um jogador da seleção portuguesa no começo dos anos 2000, foi treinador do Braga recentemente, mas sinceramente, se olha o histórico dele, um treinador que dificilmente fica mais de um ano em uma mesma equipe, e não sei se é uma aposta que o Botafogo deveria fazer agora não. Acho que é abraço o Lazzaroni e vamos lá, vamos tentar jogar melhor.
Bom, e com o empate o Botafogo se manteve na 19ª colocação com apenas 12 pontos. Já passou da hora do Fogão ligar o sinal de alerta para poder reverter essa situação no Campeonato Brasileiro. Bom, Renan, mas vamos falar agora sobre o outro lado do clássico vovô. Renan, como é que você avalia a partida do Fluminense?
Vamos lá, para falar do Fluminense a gente tem que partir primeiro do surto de Covid que atrapalhou muito o Adair a montar o time desse jogo, né? A gente tem que lembrar sempre que a gente está jogando bola em meio a uma pandemia, que isso acarreta em algumas coisas que são fora da normalidade do jogo. O Fluminense estava praticamente sem nenhuma opção de velocidade, né? Jogou com o Michel Araújo aberto ali pela direita, 4-2-3-1, e não funcionou. O uruguaio não funciona bem por ali. O Pacheco teve mais uma chance para jogar pela esquerda e também decepcionou. Não consegue dar muita sequência nos lances. O Fluminense atacou mais ali pela esquerda, mas muito mais com as descidas do Danilo Barcelos que com alguma jogada do Pacheco. Bom, quando o Danilo Barcelos é a sua melhor opção de ataque, eu acho que alguma coisa tá errada, sabe? Tem algum problema. O time também com o Nenê e o Fred, né? O Fluminense tem muitas dessas perguntas que a gente se faz. O Nenê pode jogar com o Ganso? O Fred pode jogar com o Ganso? O Nenê joga com o Fred? E vai ficando um quebra-cabeça muito difícil de montar, né? O que pode e o que não pode. Quando o Fluminense entra com o Nenê e com o Fred, você não pode pensar em fazer, por exemplo, uma pressão para a esquerda, em subir muito o bloco de marcação. Não dá, um tem 40 anos, o outro tem 37, né? é muito complicado. E, enfim, nesse cenário, o Fluminense não jogou bem, né? O Fluminense foi mal, o Fluminense só criou no primeiro tempo com bola levantada na área. Coisa que ele foi só, teve uma jogada em que o Nenê e o Fred conseguiram conversar ali, conseguiram dialogar, fazer uma tabela, e o Nenê chutou uma bola por cima do gol. No mais, foram escanteios e faltas levantadas para a área. E como o Matheus falou, que a defesa do Fluminense teve dificuldade com as bolas aéreas, a defesa do Botafogo também teve problema, e o Fluminense conseguiu, no primeiro tempo, criar as suas oportunidades, né? Fazer o Diego Cavalieri trabalhar em bolas cabeceadas na área. E assim saiu o gol. O Fred aproveitou um erro de marcação, na marcação mista ali de escanteio, né, da defesa do Botafogo. Os jogadores que estavam fazendo a marcação individual correram todos no primeiro pau, se enrolaram com a dupla de zaga que estava fazendo a marcação por zona, e a bola acabou sobrando pro Fred nas costas de todo mundo. Ele cabeceou em cima do Diego Cavalieri, que espalmou a bola no peito do Vitor Luiz, e aí o Kevin fez aquilo que ele fez, né? Chutou a bola no próprio rosto e fez o gol contra. E foi isso, o Fluminense criou isso no primeiro tempo, né? Só que aí no segundo foi ainda pior, porque aí a gente volta a falar sobre os recuos do Odair, né? O time recuou demais e recuou sem nenhuma opção, como eu falei, de velocidade. Assim, não tinha o Wellington Silva, não tinha o Luiz Henrique. E por conta disso foi totalmente dominado no segundo tempo, o Fluminense não jogou. Teve até o gol do Botafogo, que saiu em 27, 28 minutos do segundo tempo. O Fluminense tinha criado uma chance num bico pro alto que o Nenê deu. O Kevin mais uma vez errou e deixou o Dodi de cara pro gol. O Dodi não conseguiu finalizar bem. E aí o Dodi merece uma ressalva. Foi o melhor jogador do Fluminense em campo. Conseguiu verticalizar bastante, tentava chegar na área, mas realmente foi muito difícil. Mas é isso, a gente pode criticar o Fluminense, mas tem que ter noção também do elenco, que já é curto e que foi bastante bastante vitimado aí por essa questão da Covid. As mexidas do Odair que não funcionaram, né? O Iago Felipe entrou mal no lugar do Pacheco, o Caio Paulista foi um horror, errou tudo que tentou, quando entrou no lugar do Hudson. E Fred e Nenê jogaram juntos 82 minutos num jogo em que o Fluminense não conseguia acionar o Fred. Quando o Fred foi acionado, ele conseguiu ser útil, né? Ganhou 5 de 10 duelos aéreos que disputou, mas foi muito pouco, foi pouco acionado, a bola não chegava.
E eu acho que, para ilustrar ainda o que o Renan falou sobre o jogo do Odair, um jogo extremamente defensivo, e sobre essa tendência que ele faz em todo jogo de recuar demais, a gente pode observar nas estatísticas do jogo que 35% do jogo aconteceu no campo de defesa do Fluminense e 21% no Botafogo e o restante no meio de campo. O que a gente tira dessa análise, analisando esses números? O Fluminense, ele passa tempo demais com a bola na defesa. Aquele toque de zagueiros, passa tempo demais ali. Aquilo é o retrato do quanto o Odair se retrai em campo. Tanto que os principais ataques do Fluminense eram sempre pelas pontas, porque o Fluminense estava sempre tentando puxar contra-ataque. Só que aí teve a lesão do Pacheco, não tinha nenhuma opção de velocidade no banco, porque o Felipe Cardoso e o Caio Paulista não são jogadores de velocidade, apesar de serem mais velozes que o Fred, mas eu acho que até um zagueiro, nesse caso. E enquanto o Botafogo foi muito mais homogêneo em campo, conseguiu atacar por todas as frentes, tanto pelas pontas quanto pelo meio, apesar de ter usado mais a ponta direita. E o Fluminense foi encurralado em campo. O Odair, de novo, recuou demais e, de novo, quase comprometeu o jogo do seu time.
Essa é uma crítica ao Odair que não é de hoje, né? Ele já traz lá da passagem dele no Internacional. Já era bastante criticado por esse 1-0 ball que às vezes parece que é o que ele tenta praticar.
Bem, como vocês falaram, o Odair tem mostrado bastante dificuldade em gerir o jogo do Fluminense em si, ele recua bastante, não consegue ampliar o resultado. Talvez o último jogo que eu me recordo que ele conseguiu ampliar o resultado foi contra o Curitiba na última segunda-feira, ou talvez contra o Corinthians, lá no Maracanã, que ele fez 2-0 e depois tomou o gol, mas não consegue manter essa eficiência que vocês estão falando, em manter uma boa sequência de resultados. Vocês acham que o Odaí, ele volta a balançar no cargo como estava balançando já na eliminação para o Atlético Goianiense na Copa do Brasil?
Eu sigo com a opinião de que o Odaí não cai, porque por um simples motivo, o Fluminense não tem dinheiro. Então, é o Odair ou colocar o Marcão. Acho uma opção melhor? Acho. Mas acho improvável, até porque informações de dentro do Fluminense dizem que o Mário, presidente do Fluminense, é uma pessoa extremamente orgulhosa e não demitiria o Odair, porque ele contratou o Odair a contragosto do Celso Barros, que até então era o homem de... o braço direito dele, né, na presidência. Tanto que o Celso saiu já faz um tempo e brigado com o Mário. E o Odair era um nome que o Celso não queria, o Mário bancou, e eu acho difícil que o Mário vá demitir o Odair, tanto pela falta de opções quanto pelo orgulho próprio. Então, e além da questão financeira, se demitiu daí, tem que pagar. E o Fluminense não tem dinheiro.
É isso, eu acho que é a mesma questão que a gente comentou no Botafogo aqui. Né? O Odair balança também, porque balançar é o movimento natural dos treinadores no futebol brasileiro, né? Mas... E eu nem acho que ele deveria cair, não. Eu acho que... Não acho que o trabalho dele no Fluminense tenha chegado num ponto em que não tem mais como haver evolução. Acho, inclusive, claro, a gente tem que analisar o jogo, o que o Fluminense jogou, mas não dá para tirar muita coisa desse jogo de ontem, né, por conta de todos os desfalques que o Fluminense tinha. Então, eu acho que tem que ser cobrado internamente, né, o Fluminense pode jogar mais e precisa de alternativas, mais alternativas de jogo, mas eu acho que tem que seguir. Eu acho que ainda dá pro Fluminense jogar melhor com o Odair. E o time está em décimo lugar, né? Tem 18 pontos. Eu acho que o Fluminense está dentro da expectativa. Em termos de resultado, né? Eu acredito que não dá para esperar muito mais também do Fluminense na tabela. Não.
Sim, como vocês falaram, não tem clima, vamos falar assim, para demitir o Odaí hoje, até porque no futebol brasileiro, que se analisa muito mais o resultado do que o desempenho, bom, já teve muitas situações que era para o Odaí ser demitido, por exemplo, talvez o estopim foi na eliminação traumática para o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Então, só diante de uma tragédia mesmo, o Odaí deve ser demitido do Fluminense, o que eu acredito também que não vai acontecer agora, como vocês falaram. E com o resultado, o Fluminense caiu para a 8ª posição e está com 18 pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de Flamengo, que ganhou do Atlético Paranaense em casa, no Maracanã, por 3-1, com gols de Pedro, Bruno Henrique de pênalti, Renato Kaiser diminuiu logo em seguida, mas Everton Ribeiro aumentou e garantiu a vitória para o rubro-negro. Bom, Matheus, como é que você analisa a vitória do Flamengo diante do Atlético Paranaense?
Eu acho que foi uma vitória que, apesar do Atlético Paranaense estar com o time inteiro reserva, com exceção de jogadores bem pontuais, como o goleiro Santos, o próprio Renato Kaiser, que vai ser titular daqui pra frente, o Lúcio Gonzalez, mas assim, a maioria do time era reserva. Só que um ponto muito positivo que eu pude ver foi o segundo tempo do Flamengo. Fazia tempo que eu não via o Flamengo voltar àquela característica que o fez tão massacrante, tão preponderante no futebol brasileiro, que é aquela velocidade intensa, aquele jogo de toque rápido, recupera a bola na defesa e com 2-3 toques tem um bolo de jogadores dentro da área, prontos para finalizar. Um jogo muito rápido, muito veloz, muito intenso do Flamengo. O Atlético, no começo do jogo, até trouxe dificuldades para o Flamengo, mesmo com o time reserva, pressionou. No começo do jogo, o goleiro Hugo quase bobeou ali e poderia ter ter dado o placar pro Atlético. O Flamengo no primeiro tempo teve várias dificuldades, o esquema não estava encaixando, eles não estavam conseguindo fazer esse jogo de rapidez, de toque rápido, de transição rápida. Na minha opinião, muito pelo Vitinho. Aí vão falar, pô, de novo falar do Vitinho, mas o Vitinho ele não consegue fazer a função que o Everton Ribeiro faz, e ao mesmo tempo a função que ele faz é inefetiva, porque ele realmente não tem tido jogos bons no Flamengo. Tanto é que a mudança de perfil do Flamengo para esse Flamengo que a gente viu ano passado foi a partir da entrada do Everton Ribeiro, que para mim hoje em dia é o melhor jogador em atividade no Brasil, faz uma diferença absurda. O Flamengo, você via o Flamengo de 2019 a partir da entrada do Everton Ribeiro, e o resultado foi merecido. Grande jogo do Flamengo, dá essa esperança de poder ver de novo esse Flamengo massacrante e com todas as características que o Jesus deu novamente. E eu acho que, apesar de não do adversário estar com o time reserva, eu acho que a postura do Flamengo é algo a se comemorar. E um pedido, pelo amor de Deus, a quem estiver treinando no Flamengo, que no caso não era nem o Domenech dessa vez, era o auxiliar do auxiliar, porque tanto o Domenech quanto o auxiliar técnico estavam com Covid. Pelo amor de Deus, esqueçam o Vitinho. O Vitinho não consegue render. Vocês têm Pedro Rocha, vocês têm o Michael. O Vitinho já teve todas as chances dele. Acho que já deu.
Olha aí, o Matheus aí fazendo críticas ao Vitinho, críticas pesadas, mas eu discordo um pouco. Acho que ele tem sim seu espaço no Flamengo, não obviamente como titular, mas saindo do banco e com o devido trabalho psicológico que deve ser feito nele, eu acho que ele pode render ainda frutos, mas não como protagonista. Mas, Matheus, como você falou, o Atlético conseguiu pressionar o Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo não conseguiu aplicar seu jogo durante a primeira etapa. E mesmo com 10, tem 10 titulares, o Atlético só entrou com o Santos de titular, o goleiro, e o Renato Kaiser, que tende a estar nos 11 iniciais. Bom, Matheus e Renan, vocês acham que o Atlético já deu o recado para o confronto da Copa do Brasil?
Olha, eu acho que sim. Eu acho que o Abner, o lateral esquerdo, também hoje ele é titular nessa equipe do Eduardo Barros. Mas eu acho que ele deu um recado legal, sim, principalmente no primeiro tempo, né? Porque apesar de estar com esse time muito mexido, o time repetiu o padrão de tanto padrão tático quanto padrão de movimentações e o time titular vem apresentando nos últimos jogos que eu vi. Sobretudo nessa formação do meio campo, né, que geralmente costuma ter o Eric, o Wellington e o Christian, que entraram no segundo tempo, e o Citadini na frente, né, um 4-3-1-2, com o Citadini por trás dos atacantes, que nesse jogo contra o Flamengo agora foi o Lúcio. Então, é um time muito intenso, é um time que sobe a marcação de forma muito coordenada, não sobe com dois, três jogadores e a defesa fica lá atrás, sobe todo mundo junto, com a marcação encaixada. Isso levou muito problema ao Flamengo, né? Fez o Neneca, né? O Hugo, trabalhar bastante, ele errou bastante também com os pés, né? É algo que precisa ser trabalhado aí no Hugo, que é um baita goleiro debaixo da trave, mas ainda meio inseguro quando precisa jogar com os pés. Mas eu acho que o Atlético deu um cartão de visita legal aí. Acho que vai ter jogo, vai ser legal esse confronto aí na Copa do Brasil.
Eu concordo, eu acho que o Atlético, apesar do time reserva, conseguiu apresentar algo muito importante, que é a continuidade do esquema tático, a continuidade da ideologia do time, podemos dizer assim, que manteve a pressão lá na frente, manteve a intensidade. Só que aí, obviamente, um time que não está acostumado a jogar junto, não tem aquele entrosamento, o time do Atlético já regrediu em qualidade técnica, se comparado aos Atléticos desses últimos anos, perdeu vários jogadores de referência. Mas eu acho que foi importante para ver que não vai ser uma molezinha pro Flamengo na Copa do Brasil. Acho que o Flamengo vai ter que ficar bem ligado, mas também, o Flamengo também era um time mexido e que ainda vai ter suas principais peças de volta aí nos próximos dias ou nas próximas semanas. Queria também destacar, em contraponto ao Vitinho, queria destacar muito a partida do Pedro, que não só pelo gol, mas o Pedro, ele mandou naquele ataque do Flamengo, ele fazia pivô, fazia parede, arrumava falta, finalizava muito bem. O gol do Flamengo, que marcado por ele, é uma bola espirrada que vem lá do alto e ele mata a bola, pressionado por dois zagueiros, fazendo a parede, ele mata a bola dentro da área e finaliza. Um jogadoraço. Eu acho que cada vez mais o Gabigol tá perdendo espaço, não por demérito, não só por demérito dele, mas porque o Pedro tá jogando uma bola surreal. O Pedro, ele tá lembrando muito os tempos de Fluminense, e se ele mantiver desse jeito, acho que por merecimento ele vai ter que ser mantido no time titular, porque apesar do Gabigol dar uma outra opção tática, o Pedro não tem feito o Flamengo perder taticamente com ele. Pelo contrário, o Pedro tem dado novas opções que tem feito o adversário ser surpreendido. Diferente do Gabigol, que como o Flamengo jogou 2019 inteiro, todos os times já sabem analisar o jogo do Flamengo. O Pedro dá outra característica e causa a surpresa. E no futebol é a surpresa que causa o gol. É o diferencial que vai te trazer uma jogada diferente que vai te causar o gol. Mais do mesmo todo mundo faz. Então, o Flamengo tem grandes opções aí para colocar em campo.
Realmente é difícil pensar no Pedro no banco hoje, né? E só para falar desse lance do gol, o domínio dele é um nojo, né? A gente que está acostumado a jogar pelada costuma tentar dominar essa bola e ela ir parar 2-3 metros longe. A bola dormiu no pé dele, com afeição, é para ele cortar o zagueiro e bater na saída do Santos. Belíssimo gol do Flamengo.
Exato, como vocês dois falaram, Pedro hoje é na minha opinião, ele é o melhor centroavante do Brasil. E cada vez mais o Gabigol vem perdendo espaço no time. Mas eu acredito que os dois ainda possam jogar junto num esquema com dois atacantes, o que acho que o Domenech não deve implantar no Flamengo. Mas ainda sobre jogar pelada, que você falou, se eu tento dominar aquela bola ali que o Pedro dominou, a bola bate na canela, sai pra lateral, sai pra tiro de meta, só não fica no meu pé, isso eu te garanto. Mas como vocês falaram, o Atlético realmente deu o cartão de visita pro Flamengo, e eu acredito que não vai ser esse confronto fácil que todo mundo já estava plantando, não só torcedores do Flamengo, mas também do próprio Atlético. Já estavam preocupados, pegamos o Flamengo, o que não é, na minha opinião, o Flamengo ainda não está totalmente moldado, não está 100% pronto. Então ainda tem muito a evoluir, e por isso o Atlético tem sim chances, talvez, de eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Mas vamos voltar ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo nos próximos jogos enfrenta o Sport, o Vasco e o Goiás, porém não poderá contar com a presença do lateral direito Isla, do zagueiro Rodrigo Caio e dos meias Everton Ribeiro e Arrascaeta, todos convocados para suas respectivas seleções. O que vocês têm a dizer sobre esses desfalques do Flamengo nos próximos jogos?
Eu acho que esse momento aí de que o Flamengo passou muito, muito desfalcado serviu inclusive para o time encontrar novas alternativas dentro do grupo mesmo, né? Principalmente dos meninos ganharem confiança, né? Há 3 semanas eu diria que o Rodrigo Caio é um baita desfalque. Hoje eu acho que não, tanto que ontem ele estava disponível para o jogo, estava no banco, a gente leva a gente a crer que ele estava 100%, né? Que se está no banco é porque pode jogar. Mas o Jordi Gris não se apressou em colocar ele justamente pela confiança na dupla, que já tem entrosamento do sub-20, né? O Noga e o Natan, principalmente o Natan fez um grande jogo ontem. O lance do gol do Pedro nasce de uma jogada dele, né? Uma subida dele pelo lado esquerdo. E eu acho que o que é mais complicado aí é substituir Everton Ribeiro e Arrascaeta, né? Porque isso aí, mesmo dentro do elenco do Flamengo, que é o melhor elenco do Brasil, com mais alternativas, mesmo dentro desse elenco, você não acha jogadores para substituir esses dois. Vai entrar o Diego ali, Michael pode voltar e tentar uma sequência, né? Michael também não vem bem no Flamengo quando tem alternativa, quando tem chance. Mas esses dois é complicado substituir eles. Mas são dois jogos, né? O jogo, se bem que o Sport está em grande fase, né? O Sport tem Jair Ventura, ia dizer que era um jogo mais simples, mas o Sport já é quinto colocado, né? Já é um dos melhores times assim, nos últimos seis jogos. Vou pegar a tabela dos últimos seis jogos, o Sport está bem demais. Eu acho que esses dois podem complicar um pouquinho a coisa para o Flamengo.
Bom, e com a vitória, o Flamengo subiu para a quarta posição, tem 21 pontos, e agora entrou no G4 e deve seguir em busca do título do Campeonato Brasileiro. Bom, então vamos agora a São Januário falar do Vasco. O Vasco viajou a Belo Horizonte, enfrentou o Atlético Mineiro, porém perdeu de goleada para o Galo de 4-1. A equipe cruz-maltina até chegou a abrir o placar com um golaço, uma obra-prima de gol do Benítez, uma linda uma bicicleta, um voleio. Vocês aí podem depois discutir do que foi. Porém, o Atlético, com todo o seu poderio, não só de time titular, mas também de técnico, de estilo de jogo, conseguiu virar a partida com o gol do Arana, do Savarino, Guga e Keno, sendo os últimos dois marcaram de pênalti para fechar a goleada e tudo no primeiro tempo. Bom, Renan, como é que você analisa essa partida do Cruz Maltino?
O Ramon tentou, né, para enfrentar o líder do campeonato, o melhor time do Brasil hoje, ele tentou promover algumas mudanças na estrutura do time e não vinha funcionando, né, nos últimos jogos. E a torcida, em princípio, gostou. Os dois jogadores mais criticados foram barrados, né, o Pikachu e o Felipe Bastos. O Miranda foi deslocado ali para a lateral direita para tentar conter um pouco esse ímpeto ofensivo do Galo, principalmente do Keno, que é quem joga por ali. E o Miranda foi até bem, ó, ele ganhou boa parte dos confrontos contra o Keno, né? Mas é aquilo, né? O zagueiro, o lateral, quem está defendendo, se você perder um ou dois e o cara passar, o cara já se deu melhor do que você. Mas a outra alteração foi o Carlinhos no lugar do Felipe Bastos, teoricamente para qualificar a saída de bola, né? Mas durante o jogo a gente viu que isso não aconteceu. E liberou o Henrique, né? Como ele já tinha três zagueiros, ele liberou o Henrique para atacar e fazer companhia pro Thales Magno, que é algo que, além do Thales vir sem confiança, vir mal, o próprio esquema do Vasco isola muito ele na esquerda e ele acaba ficando com um corte para dentro que já tá manjado, tem sempre alguém na sobra e dificilmente encosta alguém, né? Como a gente viu, por exemplo, no gol do Vasco contra o Bragantino, que o Juninho passou, ele conseguiu abrir uma bola pro Juninho, que cruzou e saiu o gol, mas o Henrique, na ideia do Ramon, acompanharia um pouco mais o Thales ali pela esquerda. E como você destacou, o jogo começou na melhor forma possível, né? Com um golaço. Eu não sou um purista dessa história de bicicleta ou vôlei, não. Pra mim foi bicicleta, mas um lance de improviso do Benítez, né? O Hever desvia a bola muito próximo dele e rapidamente ele tem a ideia de matar aquela bola no peito e virar a bicicleta. Um golaço mesmo, lindo, mas que a alegria durou muito pouco. O Atlético, aos 13, já empatou com a Ana e aos 18, o venezuelano Savarino já tinha virado o jogo. E um destaque para esses dois gols, no gol do Guilherme Arana, tinha seis jogadores do Atlético Mineiro dentro da área do Vasco. Do Savarino eram cinco. E depois de tomar essa virada, o Vasco foi se perdendo, acumulando vários erros na saída de bola e insistindo nessa estratégia de sair jogando curto. O Atlético colocava oito jogadores. Você pega um take de minutos antes do Vasco perder a bola no terceiro gol do Atlético, tem oito jogadores do Atlético na imagem da câmera, todos no sufocando a saída de bola do Vasco. E o Carlinhos deu um passe displicente para trás, o Carlinhos que tinha sido colocado em campo para qualificar a saída de bola, perde uma bola de forma ridícula, assim, um passezinho para trás, displicente, justamente contra esse time que tinha oito jogadores apertando a saída. E o Ricardo Graça fez o pênalti. E daí o Ramon mexeu logo aos 35 minutos, sacou o Carlinhos, claramente apontou o dedo pro Carlinhos e falou: a culpa foi sua, o erro foi seu, né? Só que sacou o Carlinhos para colocar o Marcos Júnior, que é um jogador muito pouquíssimo intenso, né? Tanto com a bola, mas principalmente sem a bola. Aquele, usar o linguajar do futebol, aquele cara mole. E em 2 minutos em campo, o Marcos Júnior, pressionado, tropeça na bola na entrada da área. O Alan Franco toma a bola dele e sofre o pênalti do Castan. E o Keno bateu para fazer 4-1. A outra mudança que ele fez junto também com a entrada do Marcos Júnior foi a entrada do Pikachu no lugar do Vinícius. E eu também não entendi essa mudança. O Pikachu mais uma vez entrou e não acrescentou nada ao ataque do Vasco. Mas é impressionante, eu queria voltar esse ponto do sufoco que o Atlético deu, e nessa insistência, que parece quase uma obrigação, de sair jogando curto por dentro, e aparentemente sem muito método, né, sem muito treino, porque o Vasco tinha uma saída com os 3 zagueiros, mas também tinha o Andrei e o Carlinhos e o Henrique dando um suporte, então você... E que adianta você sair tocando se você tem 6 dos seus 10 jogadores dentro ou na entrada da sua área? Você vai sair dali, você vai pra onde depois, se você conseguir sair tocando? Então é um risco pelo risco. O Atlético tá sufocando você. Quase o time inteiro no ataque. O Thales Magno tem 1,86m, o Guga, o Thales Magno ponta esquerda, tem 1,86m, o Guga lateral direito do Atlético tem 1,73m. Estica uma bola, treina uma bola esticada com uma saída... que passa uma armadilha pro Atlético subir, e você estica uma bola no Thales para raspar de cabeça, e aí você coloca jogadores em volta dele para sair jogando direto. Enquanto isso, o Vinícius pela ponta direita faz um patrão para receber um passe em profundidade. Mas não, o Vasco insistiu o jogo inteiro nessa saída por dentro. E errou diversas vezes. O Atlético rouba muita bola no campo de ataque, mas o Vasco ficou dando muito. Em ponta de faca e tomou esses 4 gols. Segundo tempo, teve muito pouco jogo por parte do Vasco. O Andrei foi expulso aos 15, né? E depois disso, o Atlético continuou atacando, sem assim, a mesma volúpia, né? Sem o mesmo desejo, mas continuou atacando até o final do jogo, mas o jogo terminou mesmo no 4-1.
É bom, Renan, como você acabou destacando, o Vasco teve muita dificuldade na saída de bola, até quando entrou o Marcos Júnior. Também o Iago Pikachu entrou mal, e até por isso eu acredito que a diretoria está buscando não só um meio campo e um lateral, mas também está buscando um atacante. Inclusive está tendo a contratação do ganês Latif Blessing, não sei como se pronuncia o nome do jogador. Porém, com o resultado de ontem, o 4-1, vocês acreditam que a diretoria, que o departamento de futebol do Vasco deva ir atrás de mais reforços para o elenco cruzmaltino?
Só dando uma complementada na análise do Renan, normalmente você pensa que um time que jogou o jogo inteiro se defendendo, não, que foi o Vasco, normalmente ele teria mais desarmes, correto? Não, o Atlético teve 19 desarmes contra 14 do Vasco no jogo, fruto dessa pressão incessante que fazia no time, que não conseguia ter ação. Você vê pela própria distribuição média dos jogadores em campo, o time do Atlético é todo um bolo, todo avançado, enquanto o time do Vasco muito recuado. As mudanças, o Pikachu entrou quase como um ponta direita, ou quase meio, ele jogou muito pelo meio, não deu para entender o que o Ramon tentou com o Pikachu, porque ele não entrou nem na lateral para fazer a função de origem que tava vazando ali com o Keno. Mas também ele não agregou em muita coisa, não deu muito para entender o que o Ramon tentou ali, qual era a intenção dele. E sobre reforços, eu acho difícil, porque o Vasco ele não consegue sequer pensar em comprar o Benítez, que hoje é o melhor jogador do time. Imagina trazer mais reforços ainda, eu acho impensável hoje o Vasco conseguir trazer reforços. A questão do jogo com o Atlético foi muito mais: se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, porque o Atlético é insaciável, o time não para, E, inclusive, eu discordei muito da análise dos comentaristas da televisão que falaram que o Vasco tinha que cadenciar a bola, sendo que o time do Vasco não tinha qualidade suficiente para ficar cadenciando bola, ainda mais com essa pressão intensa do Atlético. Tanto que, em algum momento, tentou fazer isso, cadenciar mais a bola, e só ocasionou mais gols. No segundo tempo, o time voltou mais retraído, e aí conseguiu segurar, apesar de ainda assim ter sofrido muita pressão e não ter criado mais nada. Então, acho que a questão do Vasco, nesse jogo específico, é um jogo atípico, porque o Vasco no primeiro tempo sofreu uma pane, então tomou muito gol em pouco tempo, muitos erros individuais, e eu acho que não é por esse jogo que o Vasco tem que pensar em reforços. Eu acho que o Vasco tem que se dar conta de que eles já estão fazendo mais do que se esperava e do que esse elenco pode entregar. Então acho que é manter essa constância, não acho que tem que fazer loucuras no mercado para conseguir reforços. Não vai ser isso que vai resolver a situação do Vasco.
E que reforços são esses, né? Latif Blessing, galês de 23 anos, que fez a carreira inteira na MLS. Quem que observou esse jogador, né? Como que esse nome surgiu pro Vasco? Ele supostamente quer sair dos Estados Unidos porque a esposa não conseguiu o visto, né? Foi o que eu vi sendo veiculado pela imprensa. E o salário dele gira em torno de $100 mil. Como é que o Vasco vai pagar isso, né? Com o câmbio de outro que tá aí, isso dá mais de R$500 mil por mês. Totalmente fora da realidade do Vasco. Mas, sobretudo, para pagar isso num jogador que ninguém nunca viu jogar. Não acredito que o Vasco tenha um observador que já tenha visto o Blessing jogar. E tem também o Valencia, né? Ex-Antônio Valencia, equatoriano, ex-Manchester United, sendo veiculado aí com... Parece que está muito próximo do Vasco, né? A gente não sabe nunca o que esse muito próximo significa. Mas é um jogador de 35 anos, que não joga desde 11 de março. Era um lateral, era um jogador de muita força física e velocidade, né? Hoje ele estava na LBU, jogando mais como um volante, um meia. Ele vai agregar alguma coisa ao Vasco? O Vasco precisa de um lateral direito. Será que o Antônio Valencia, com 35 anos, é esse jogador?
Bom, e antes de encerrar aqui o nosso pontapé inicial, vamos fazer um bolão da próxima rodada. Vamos começar então com o Botafogo, que enfrenta o Palmeiras no Newton Santos, na quarta-feira, às 9h30. Matheus, o que você acha desse jogo? Quanto você acha que vai ser a partida? Quem vai fazer os gols? Qual a sua opinião?
Olha, é aquela coisa, são dois times extremamente inconfiáveis. O Botafogo joga bem e não consegue resultado. O Palmeiras consegue resultado e não joga bem. É um jogo, assim, muito aberto. Por incrível que pareça, normalmente eu cravaria pelos elencos, eu cravaria uma vitória fácil do Palmeiras, mas não cravo tanto assim. Se o Botafogo conseguir se organizar, ele consegue até ganhar do Palmeiras, como ganhou do próprio Atlético. Então, eu vou apostar num 2-1 pro Palmeiras. Acho que fica de bom tamanho.
Eu vou no palpite de segurança. Se é jogo do Botafogo, eu dou palpite no empate, né? Vai ser um 1-1. Um gol de cabeça no escanteio do Palmeiras e um gol de cabeça do Botafogo. Também numa bola levantada para... Tô animado para esse jogo.
Então vamos ter três resultados diferentes, porque eu acho que esse jogo é o momento certo para o Botafogo virar a chave em busca da recuperação do campeonato. Eu acho que o Botafogo vai vencer o Palmeiras por 1-0. E vamos agora para o bolão do Fluminense. O Fluminense vai enfrentar o Goiás no Serrinha, fora de casa, na próxima quarta-feira, às 8h30. Renan, quanto você acha que vai ser a partida?
A gente não sabe, né? É difícil prever qual time do Fluminense que vai entrar, né? Um jogador, certamente não joga, que é o Michel Araújo, que está suspenso, né? Vamos lá, acho que o Fluminense ganha. O Goiás não está bem. Acho que o Fluminense ganha 1-0. Dessa vez o Odair vai conseguir segurar 1-0.
Para mim... Eu vou discordar do Renan. O Goiás deu muito trabalho pro Santos, que é um dos melhores times do campeonato nessa última rodada. E o Fluminense vai sem o Michel Araújo. E o Pacheco machucou no último jogo. A gente não sabe se ele vai conseguir ir pro jogo. Acho difícil. Então, pra mim, o Goiás ganha e ganha com alguma facilidade, porque o Odair não vai ter nem opções pra conseguir dar velocidade pro time. Então, a menos que ele entre fazendo o esquema certo, que é de cadência de bola, de ficar com a bola o tempo todo, o que eu duvido diante dos últimos jogos, Pra mim vai dar Goiás 2-0.
E eu vou ter que concordar com o Matheus, eu já tava pensando nesse resultado. Eu também acho que vai ser 2-0 pro Goiás. O Edson Moreira chegou no, na equipe de Goiânia. E como acontece no futebol brasileiro, tem cara nova do treinador, o time acaba dando um gás a mais. É algo a ser estudado até, entendo se é, por mais que o treinador seja limitado, acaba dando um gás. Eu não entendo isso daí, sinceramente. Mas eu acho que o Goiás vai ganhar de 2-0 do Fluminense no Serrinha. O Flamengo vai receber o Sport no Maracanã às 7h15 na quarta-feira. Matheus, quanto você acha que vai ser a partida?
Essa aí, pra mim, vai ser o jogo mais tranquilo de palpitar. Pode ser que eu pague a língua, porque futebol é um esporte traiçoeiro. Mas pra mim, o Flamengo ganha com facilidade e toma um gol. Vai ser 3-1 pro Flamengo, de novo. Vai repetir o placar da última rodada.
Ah, então eu vou usar agora. O Sport tá muito bem com o Jair Ventura, né? E vou colocar um 2-2. Um gol de Lucas Mugni e Hernani Brocador pro Sport.
Lei 2 tá forte, hein?
A única lei que funciona no Brasil. Eu também acho que vai ser uma partida bem fácil pro Flamengo. Mas pra não repetir o placar que o Matheus falou, também achava que ia ser 3-1. Mas no final vou botar 2-0 para o Rubro Negro. E pra encerrar o nosso bolão, o Vasco vai visitar o Bahia no Pituaçu também na quarta-feira e também às 7h15. Renan, quanto você acha que vai ser a partida?
Olha, Vasco sem Andrei e sem Benítez, né? Os dois suspensos. Assim, os dois principais jogadores do meio-campo vascaíno. E é difícil palpitar porque o Bahia com o Mano Menezes, 5 jogos só ganhou do Botafogo. O resto perdeu todos os outros. Eu acho que vai dar empate também. Tô pelo empate hoje. Né? Vai ser 1-1 esse jogo.
Vou acompanhar o Renan nessa. Mesma opinião, o Bahia é muito pouco confiável. Pelo contrário, vem tendo atuações bem ruins. Teve uma dificuldade enorme contra o Sport nesse último jogo agora. E o Vasco vem sem seus dois principais jogadores, mas acho que ainda tem qualidade. Eu vou até ser mais ousado. Eu acho que o Vasco ganha de 1-0. Chorado.
Mas eu vou seguir o Renan nessa daí. Eu também acho que vai ser um jogo de baixa qualidade técnica. O Bahia vem enfrentando bastante dificuldade. E o Vasco tá sem seus dois principais jogadores no meio campo. Vai dificultar ali a saída de bola. Vai ficar um jogo bem truncado. Por isso eu acho que também vai ser 1-1 a partida. Bom, e agora chegou ao fim mais um pontapé inicial. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Vou pedir agora para os meus colegas darem suas palavras finais para os ouvintes da Audio Tio.
Valeu, rapaziada. Mais uma oportunidade de estar aqui participando do pontapé. Agradeço as férias, Zé Mário e ao Renan. E até um próximo.
Sempre uma alegria estar aqui e falar. Eu queria só deixar um último destaque aqui para a situação do Raniel, o atacante do Santos, né? Que precisa passar de uma cirurgia por conta de uma trombose. Possivelmente um desenrolar, né? uma sequela aí da Covid-19. E lembrar de vamos nos proteger, usar máscara. É isso.
Bom, é isso aí. Muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam. Muito obrigado ao Matheus, ao Renan pela companhia. E ao professor Gabriel Colares, que nos permite essa oportunidade de participar da Audio Ativo. Queria também pedir para todos os nossos seguidores nos seguir nas nossas redes sociais. Instagram, audioativo.eco. Também no site, audioativo.com. E é isso. Uma boa semana para todos nós. Até sexta-feira para mais um pontapé inicial. Porque esse aqui já acabou. We'll be right back.